בעזרת השם, דף למד ה' כתב ג'י זבחים, עולה פסועה, בנבין זנוב ודאו, שלום עליכם. סתמוס דף למד ד' עמוד ב', נקין תליה ג'בר שונו מיודע ליה, גופה. ואותן דואו כי אשן שוויון ופינה דושו פסדו. תניה רבי דה אומר פה רבי דה נברייתא. כוס אחד היה ממלא, מידה מטרו, ושאם ישפוך אחד מהם נמצא שהוא מכשירו. פה רבי דה כוכל עשה וספרה ג'י פסח. Como a gente sabe, tinha um grande número de sacrifícios nesse dia. Sacrifícios de Pesach do povo inteiro. Então, fala que existe um receio que o sacrifício foi abatido, mas o sangue não foi jogado no Mizbeach. E se o sangue não foi jogado no Mizbeach, o dono não sai da sua obrigação e também não pode comer a carne do sacrifício. Então pode ser que ele ache que o sacrifício valeu e vai comer a carne na noite de Pesach, o que é proibido. Então fala que para isso não aconteceu, o que faziam lá é que tinha sangue no chão da Azará, misturavam todo o sangue, o coelho pegava um utensílio, enchia com o sangue da mistura e jogava no Mizbeach. Dessa forma, o sacrifício valeu, porque o sangue foi jogado no Mizbeach. Amrulo de Rabiudá, falaram para Rabiudá, velou, lomit cabelo becli. ומנייד, אלא שמא לא נתקבל בכלי. ספיר אמרו כי חכמים ורודנו פרה ביהודה. יזיצ'ון חסיו כי איזה סנגי דושאון פייסנגי דו אבצ'י כי קיון נושאון. אין ג'אווי וסלק, כי סיו סקריפיסו אבצ'י דו יוסנגי קיון נושאון, וסקריפיסו אין ואלידו. אינטרו פוצה כי אנימאו פי אבצ'י דו, וכהן נאו חסבהו סנגי, כמו תנסיליו סגרדו. O sangue caiu do pescoço do animal diretamente no chão e o sacrifício é inválido, então para que vão pegar o sangue e jogar no Mizbeach? Amaram, falou a Bidá para os Rahamim, Afarilo Amarte Lakshinit Kabel Bekli. Fala Bidá, ele avalia que o sangue do abate sim foi recebido no utensílio, depois caiu. Vimos essa lei também, se o Kohen recebe o sangue do abate no utensílio e o sangue cai do utensílio no chão, o sacrifício continua válido. O coelho pode pegar o sangue do chão e jogar no Mizbeach. Então, fala Bidá, ele avalia que o sangue foi recebido no utensílio, não caiu diretamente do pescoço do animal para o chão. Pergunta, viu, o Gufa Minayad. Da onde a Bidá tem tanta certeza que o sangue foi recebido no utensílio? Então, explica, Mara. Koanim Zrizim, Veavdin Haya, Umishtapkin. Os Koanim são ágeis. Fala Bidá, ele avalia que o sangue foi recebido pelo Kohen no utensílio sagrado. Os Kohanim eram muito ágeis. O problema é que tinha tanta pressa em sacrificar tanto o sacrifício na véspera de Pesach que os Kohanim tinham que correr. E a suspeita é que o sangue caiu do utensílio no chão. Mas por isso fala Bidá que o Kohen pegue o sangue da mistura no final da véspera de Pesach, próximo ao anoitecer, pegue o sangue da mistura e jogue no Mizbeach. Dessa forma, mesmo se o sangue tinha caído do chão do utensílio, pode ser jogado no Mizbeach, o sacrifício vai valer. Pergunta, Velodamatam Tzit Meuravpo. A questão é a seguinte, a maioria do sangue do chão da Azara é Damatam Tzit, sangue que saiu do animal depois que o animal morreu. Esse sangue é inválido, não pode ser jogado no Mizbeach, o sacrifício não vai valer. A minoria do sangue é esse sangue do abate, que caiu no chão, do utensílio do Kohen. A minoria. O sangue que é jogado no altar é o sangue do abate, que saiu do animal na hora que ele estava sendo abatido, na hora que ele estava morrendo. Então, se a maioria do sangue do chão da Azra é inválido, é sangue que saiu do animal depois que o animal morreu, então a maioria cancela a minoria, Bitur Berov. Então a minoria válida do sangue do abate é cancelada dentro da maioria de sangue inválido. Então o que adianta pegar esse sangue e jogar no Mizbeach se a minoria do sangue se cancelou, Bitur Berov? Mas a Bidane também, a Bidane não sustenta assim. Demar Damatam Tzit Karedam. A Bidane sustenta que o sangue que sai do animal depois que o animal morreu tem a mesma lei do que o sangue do abate. O Dama Tamtzit tem a mesma lei do que Dama Nefesh. Por quê? Ele tem a fala braita. Dama Tamtzit Be'azara. Fala da Nagama. A Torá diz que a pessoa que consome sangue tem o castigo de careta. Mas se refere ao sangue do abate. Falou da Nakama, se a pessoa consumiu sangue que saiu do animal depois que o animal morreu, ele transita uma proibição. Mas não tem o castigo de karet. Rebidaume bekaret. Fala Rebidá, que tanto com relação a Dama Tamtzit, o sangue que saiu do animal depois que ele morreu, ou Dama Nefesh, que saiu na hora do abate, a pessoa tem o castigo de karet se ele consumiu. Então se vê de Rebidá que Dama Tamtzit é a mesma lei do que Dama Nefesh. Portanto, fala Rebidá, conforme Rebidá também, o Kohen pode pegar o sangue do Tamtzit e jogar no Mizbeach, um sangue válido. Não só o sangue do abate é válido. Então, a pergunta era que a maioria do sangue é Dama Tamtzit e cancela a minoria. Fala como é, conforme Rabi Yehuda, também essa maioria é válida. Também o Dama Tamtzit pode ser jogado no Mizbeach. Vamos lá que não. Vamos Rabi Elazar, Moder Rabi Yehuda, Leinan Kaparal, Shenom Mechaper. Fala Rabi Elazar, com relação ao sacrifício, Rabi Yehuda concorda que o sangue que sai do animal depois que o animal morreu não é válido para ser jogado no altar. E se é jogado, não adianta nada. Shneimar, como se vê do Passu, que Adam uba nefesh echaper, esse é o Passu que a Gemara quis trazer aqui. Ou seja, Adam shan nefesh otzabo, karuidam, shan nefesh otzabo, en karuidam. Esse Passu diz echaper, com relação a o sacrifício valer, para que o dono receba a sua capará, é necessário dar uma nefesh, que é dar uma nefesh e rapê. O sangue do abate que é jogado no Mizbeach causa a capará e valida o sacrifício. O Dama Tamtzit, que saiu depois que o animal morreu, não serve para isso. Então volta a pergunta, a maioria do sangue do chão do Betamigdash é sangue inválido. Dama Tamtzit, que cancela a minoria, válida. Então agora responde diferente. Rabi Yehuda não sustenta assim. Rabi Yehuda sustenta que min beminô e no bate. Quando existe essa lei da maioria que cancela a minoria, fala Rabi Yehuda, se a maioria e a minoria é da mesma espécie, a maioria não cancela a minoria. Então, se tem maioria de sangue inválido e minoria de sangue válido, é tudo sangue, é da mesma espécie. Fala Rabi Yehuda, a maioria não cancela a minoria, se também a maioria e a minoria são da mesma espécie. Então, realmente, a maioria é de sangue inválido, mas a minoria não se cancelou. Então, vão misturar o sangue do chão da Azara, fala Rabi Yehuda, e jogar no Mizbeach, que isso vai valer. Amar lahem, Rabi Yehuda, edivrechem, lama pokikim Azara. Vimos que Chachamim discutem com Rabi Yehuda. Falam que Chachamim não pegavam o sangue e jogavam no Mizbeach, esse sangue do chão. Pergunta Rabi Yehuda para Chachamim, conforme a opinião de vocês, por que tampavam o ralo da Azara, para que o sangue não saia na véspera de Pesach? Por quê? Conforme ele dá para entender, não querem que o sangue saia, para que pegue o sangue da mistura, que é composto pelo sangue de todos os sacrifícios, e jogue no altar. Mas conforme Rahamim, para que tampavam o ralo da Azara? Amrulo, Sheva Hulebne Aaron, Shielhu, Adar Kuvotem Bedam. Falou Rahamim, o motivo é outro. Tampavam o ralo realmente, para que os Kohanim andem dentro do sangue. Isso é uma honra para os Kohanim, honra para o serviço do Betamigdash, demonstrando que os Kohanim não têm nojo dos serviços do Betamigdash. Eles apreciam e andam no sangue até os joelhos, sem nenhum nojo. Esse era o motivo. Pergunta da Dama Bechatzitza. A questão é que se os Kohanim vão pisar onde tem sangue, o sangue é uma separação entre o pé do Kohen e o chão da Azara. E vimos já essa lei faz alguns dapim, que o Kohen tem que sair em contato com o chão da Azara, tem que estar descalço no chão. O sangue é uma chatzitza, uma obstrução, separa. Então, como é que se fazia isso? Malach uveloav chatzitza. O sangue, por ser líquido, não é uma chatzitza, não é uma obstrução relevante. Então ele fala direito, Adam, Adio, Advash, Achalav. Com relação a sangue, tinta, mel, leite e Eveshim Chotzitzim. Se estão secos, então são Chatzitzot, são obstruções. Lachim, En Chotzitzim. Mas se estão líquidos, não são Chatzitzot. Então, se tem sangue na Zorá, não tem problema. Pergunta, Adam, Mitav, Semanai. Se os Kohanim estão andando onde tem sangue, as roupas dos Kohanim naturalmente vão se sujar. Ve'atania, e fala Braita, e o Gadam e Tostashim, ve'avadam e Tostopsulam. Se o Kohen serve no Betamigdash com a roupa suja, o serviço dele não vale. E vai estar suja de sangue. Como é que fica isso? Ve'chitim ademadrule. Se você for me responder que o Kohen ele levantava a roupa dele, na véspera de Pesach tinha tanto sangue na Hazará, ele andava com a roupa levantada. A roupa não se sujava no sangue. Ve'atania pergunta, mas de uma outra breta, Midô, que me datou, Shiloh Echzar, ve'shiloh Yotir. O Kohen tem que servir no Betamidash com a roupa da forma normal. Nem longa demais, nem curta demais. Não podia levantar a roupa também, fala Agmará aqui. Curta demais. Então, volta a pergunta. Os Kohanim estão andando na Hazará com sangue, eles não podiam levantar a roupa, então a roupa vai se sujar. E se a roupa se suja, o serviço deles não vale. Então, como é que fica? Responde-me a Beolachat Evarim Lakevesh, Delam Avodai. Isso que foi dito, que os Kohanim andavam onde tinha sangue, é na hora que eles levavam os órgãos do sacrifício para a rampa do Mizbeach, para a rampa do altar, que não é um serviço. Mesmo um não Kohen pode fazer isso. Então, se o Kohen faz, fala Gmará, ele não precisa das roupas válidas. Pergunta Velon, Betânia, Veikriva Kohen Takor, Zolachat Evarim Lakevesh. A Breda fala claramente, esse passuk se refere ao serviço de levar os órgãos do sacrifício para a rampa do altar. E o passuk diz, Veikriva Kohen, o Kohen tem que fazer isso. Então você vê que há um serviço, o Kohen tem que fazer, e se o Kohen tem que fazer, ele tem que fazer com os Bigdei Keuná, as roupas do sacerdócio. Então ele não, como é que ele vai andar no sangue com as roupas levantadas nesse momento? É um serviço que demanda as roupas de forma válida. Então a Gmaracha explica, os Kohanim andavam no sangue somente quando eles estavam levando lenha para a fogueira do Mizbeach, que não é um serviço. Ou seja, um não Kohen pode fazer também isso. Então, se o Kohen faz, ele pode fazer com as roupas levantadas para que não se sujem. Se eles estavam fazendo o serviço do sacrifício, onde tinha sangue, como é que eles andavam lá, sem encostar no sangue? Realmente, Nazará tinha sangue no chão, mas tinham pistas elevadas de pedra que faziam parte do chão da Hazará, mas eram pistas elevadas que os Kohanim andavam nessas pistas, portanto não andavam onde tinha sangue quando estavam sacrificando. Somente quando eles iam levar lenha para a fogueira do Betamigdash, do Mizbeach, eles andavam onde tinha sangue com as roupas levantadas para demonstrar a honra e a apreciação do serviço do Betamigdash. Mesmo que estavam andando onde tinha sangue, eles não tinham nojo, eles apreciavam o serviço. Começamos na Mishnah Matnit. Ashochet et azevach le'echol davar shen darko le'echol ule'aktir davar shen darko le'aktir. Kasher. Vimos já várias vezes a lei de chutz lezmano, chutz lemkomo, uma pequena revisão. O Kohen, digamos, abate o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo. No momento proibido, chutz lezmano, o sacrifício se invalida. É pigul. Nesse caso de chutz lezmano, o sacrifício se invalida por pigul. Quem come a carne do sacrifício tem o castigo de karet. Já no caso de chutz lemkomo, o Kohen abate o sacrifício com a intenção de comer a carne num local proibido, o sacrifício se invalida, não é pigul. Quem come a carne não tem o castigo de karet, mas é proibido. O sacrifício se invalida também nesse caso de chutz lemkomo. Para a Mishnah, o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer algo que não é comido, algo que é queimado. Ele teve a intenção de comer isso, por exemplo, o sebo. O sebo do sacrifício é queimado no Mizbeach. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer o sebo. Chutz lezmano, chutz lemkomo. O sacrifício continua válido. Fala até na cama. Somente se o Kohen teve a intenção de comer algo que é comido, chutz lezmano, chutz lemkomo, o sacrifício se invalida. Se ele teve a intenção de comer algo que é sacrificado, o sacrifício não se invalida. Ou o contrário. O Kohen teve a intenção de sacrificar algo que é comido. A carne do sacrifício é comida. E o Kohen teve a intenção de sacrificar a carne, chutz lezmano, chutz lemkomo, não tem problema. O sacrifício não se invalidou. Assim diz Tanaká. Rabi Eliezer possível. Rabi Eliezer discute e diz que também nesses casos o sacrifício sim se invalida. Agora vamos voltar à opinião de Tanaka. Lechol davar shidarko lechol, o leaktir davar shidarko leaktir. Pachod mikazait, kasher. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer um kazait ou mais de carne depois do prazo ou no local proibido, o sacrifício se invalida. Porque ele pensou sobre um kazait. Com relação a leis de alimentos natural, o volume mínimo relevante de um alimento é um kazait, mais ou menos 30 gramas. Fala Mishnah, se o Kohen abateu o sacrifício pensando em comer meio kazait, ou menos do que um kazait, isso não é levado em conta. Ele pensou sobre menos do que um kazait, o sacrifício continua válido. Lechol kachatzi zayit, laktir kachatzi zayit, kasher. Assim também, se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de sacrificar menos do que um kazait de sebo, por exemplo, fora do Beit HaMikdash, o sacrifício continua válido, porque ele pensou sobre menos do que um kazait. E o sebo também é um alimento. E tem a lei do kazait. Mas fala Mishnah, o que acontece se o Kohen ele abateu o sacrifício com a intenção de comer meio kazait de carne Hutzles manou Hutzlem como, e também sacrificar meio kazait de sebo, Hutzles manou Hutzlem como, ele me distrafi. Eles não se somam, é meio kazait que Kohen tem intenção de comer, meio kazait que ele teve intenção de sacrificar, de forma proibida. Ele aqui lá vai que terá me distrafi. Uma vez que são dois assuntos diferentes, comer é uma coisa, sacrificar é outra, eles não se somam, não se interagem, então é meio kazait, não é levado em conta. Fala Mishnah mais. A shochet et azevach lechol kazait minaor. Voltando então à opinião de Tanaka. Se o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer algo que não é um alimento, mesmo que ele teve a intenção de chutzlis ou não chutzlis, como o sacrifício continua válido? Então fala Mishnah, digamos que ele teve a intenção de comer o couro. Chutzlis ou não chutzlis, como? O sacrifício continua válido. O couro não é um alimento. O minarotef. Uma novidade. O Kohen teve a intenção de consumir o caldo da carne. Quando a carne é cozida, isso forma um caldo. Mas o caldo é um alimento, mas não é considerado como parte do sacrifício. É um alimento separado do sacrifício. Não é parte da carne. É um caldo que saiu da carne. Então, o Kohen teve a intenção, na hora do abate do sacrifício, de beber o caldo, chutzlis manou chutzlis como. O caldo é um alimento, mas não é considerado como parte do sacrifício. Então o sacrifício continua válido. Se o Kohen teve a intenção de comer a carne, chutzlis manou chutzlis como, o sacrifício se invalida. A carne é parte do sacrifício e também é um alimento. Mas o caldo é um alimento, mas não é considerado como parte do sacrifício. É algo separado. Então, o Kohen teve um pensamento de chutzlis manou chutzlis como sobre algo que não é parte do sacrifício, o sacrifício continua válido. O minakipa, ou o pensamento inválido do Kohen sobre a parte da comida que gruda no fundo da panela. Então, quando a carne vai ser cozida, a parte vai grudar no fundo da panela. Isso não é um alimento. Normalmente, pessoas não comem isso. Então, o sacrifício continua válido. O minala, ou sobre o nervo do pescoço de um animal. Um animal de porte, por exemplo, um boi. Esse nervo do pescoço é duro demais. Não é comido normalmente, então não é um alimento. O minatzamot, ou com a intervenção de comer os ossos do sacrifício, chutzlis manou chutzlis como, os ossos não são alimentos. Então, o sacrifício não se invalida. O minagidim, ou nervos que também não são comidos. O minakarnaim, o minatlafim, ou partes como os chifres do animal não são alimentos também, não se invalidam. Chutzlis manou, chutzlis como o kashé. Todos esses casos, o sacrifício continua válido. Ver chayavim alem mishum pigul venotar betame. Então, como a gente mencionou, tudo isso que foi dito não são alimentos, ou mesmo no caso do caldo, que é um alimento, mas não é considerado como parte do sacrifício, o sacrifício se mantém inválido, não tem a lei do pigul nesses casos, também não tem a lei do notar. Existe um prazo máximo para comer a carne do sacrifício. Passando esse prazo, o sacrifício se tornou notar. Sobrou. Quem come a carne tem o castigo de karet. Mas se a pessoa comeu uma dessas coisas que a gente mencionou, não tem o castigo de karet, porque não são alimentos. Betamê, o impuro que comeu a carne do sacrifício tem o castigo de karet. Mas se o impuro come uma dessas coisas, por exemplo, o couro, não tem o castigo de karet. Mesmo que é o couro do sacrifício, não é um alimento, então não tem esse castigo. A shochet tamukdashim lechol shlil o shilia bachutz lo pigel. Outra lei. O coelho abateu uma fêmea com a intenção de comer o feto ou a placenta, chutz lesmano ou chutz lemkomo, o sacrifício continua válido. O feto e a placenta não são comidos normalmente. Tem pessoas que comem, mas a maioria das pessoas não come. Então seguimos a maioria. Isso não é considerado um alimento conforme a halakha. Então é como no caso dos ossos. O coelho abateu o sacrifício para comer os ossos, chutz lesmano ou chutz lemkomo, o sacrifício continua válido. A mesma coisa no caso do feto ou da placenta. Hamoleket haturim lechol be'etzem bachutz lo pigel. O coelho abateu um pássaro para comer os ovos, chutz lesmano ou chutz lemkomo. Os ovos são separados do pássaro, não são considerados como parte do corpo do pássaro. Então, mesmo que são alimentos, não tem essa lei, o sacrifício não se invalida. Halav mukdashim o betzeturim en chayavim alem mishum pigur venotar vetamei. Agora a Mishnah acrescenta o caso do leite e compara com o caso dos ovos. O leite da fêmea, os ovos, não são considerados como parte do corpo do animal. Então não tem a lei do pigur, não tem a lei do notar e não tem a lei do tamê. Por exemplo, o coelho abateu uma vaca com o pensamento de pigur. O sacrifício se invalidou. Quem come a carne tem o castigo de karet, mas quem bebe o leite não. Porque o leite não é considerado como parte da fêmea, é algo separado. Assim também no caso dos ovos do pássaro. Não tem a lei do notar também. Passou o prazo do consumo do sacrifício e a pessoa bebeu o leite depois, ou comeu os ovos. Não tem o castigo de karet, e o impuro que comeu o leite ou os ovos do sacrifício também não. Fala, Amara Belazar, disse Rabi Elazar. Pigel bazevach nitpagel ashlil. Peshlil lo nitpagel azevach. Fala, Belazar, uma novidade. Como a gente vê na Mishnah, se o coelho abate uma vaca, digamos, com a intenção de comer o feto ou a placenta, chutz lesmano ou chutz lemkomo, o sacrifício continua válido, porque o feto e a placenta não são considerados alimentos conforme a halakha, porque a maioria das pessoas não come isso. Mas fala a Bezar uma novidade. Se o coelho abateu a vaca com a intenção de comer a carne, chutz lesmano ou chutz lemkomo, de passagem que a carne se invalida, se torna proibida, assim também o feto e a placenta se proíbem. Porque a Bezar leva em conta também a minoria das pessoas que comem o feto e a placenta. Então, quando o pensamento de pigul é sobre o feto e a placenta, uma vez que não é considerado um alimento, porque a maioria das pessoas não come, então o sacrifício continua válido. Mas, falando a pesar, a minoria das pessoas come o feto e a placenta. Então temos que levar isso em conta também. Ou, então, num caso que o coelho abateu a vaca para comer a carne, num momento proibido ou num local proibido, de passagem que a carne se proíbe por pigur, ou no caso de chutz como se proíbe, assim também de passagem o feto e a placenta se proíbe. Porque a minoria das pessoas come, para a minoria das pessoas isso é um alimento. Então levamos isso em conta, diz Rabi Elazar. De passagem que a carne se proibiu, o feto e a placenta também. Mas se o pensamento de pigur é sobre o feto e a placenta, nada se proíbe. Um outro caso parecido. Pigel ba'alal nitpagla mur'a. Demur'a lo nitpagla alal. Com relação a um pássaro. O nervo do pescoço do pássaro é comido. É um alimento. É macio. Então, se o Kohen abateu o pássaro com a intenção de comer esse nervo do pescoço depois do prazo, ou num local proibido, de passagem que a carne se proibiu, assim também a mur'a se proibiu. Mur'a é o primeiro estômago do pássaro, que a minoria das pessoas come. Para a minoria das pessoas isso é um alimento. Então levamos isso em conta. De passagem que a carne se proibiu, assim também esse primeiro estômago do pássaro se proibiu. Mas, se o Kohen tem a intenção de abater o pássaro para comer o primeiro estômago, mur'a, depois do prazo ou no local proibido, nada se proíbe. Porque para a maioria das pessoas, esse primeiro estômago não é um alimento. É o mesmo conceito de antes. Outro caso. Agora se refere a parim anistrafi. Tem alguns sacrifícios de hatat que a carne não é comida. São chamados parim anistrafim, os bois que são queimados. Um exemplo disso é o caso do boi do Yom Kippur. Parim Kippurim. Então o sangue é jogado no Mizbeach. O sebo com o resto dos emurim é sacrificado no Mizbeach. A carne não é sacrificada. A carne é queimada fora de Jerusalém, no Bet Adeshen. Então, a carne desse boi não é considerada como um alimento, porque tem que ser queimada. Então fala na Belazar. Peguei o emurim e paglu pari. O Kohen, ele abateu esse boi do Yom Kippur, digamos, com a intenção de sacrificar o sebo, chutzim mono ou chutzim komo. De passagem que o sebo se proibiu, a carne também se proibiu. Quem come a carne tem o castigo de careta. Ou no caso de chutzim komo, ele transgrediu uma proibição. Reparim no nit paglu emurim. Porém, o oposto não. Se o Kohen abateu esse boi com a intenção de comer a carne chutzim mono ou chutzim komo, a carne não é considerada como um alimento, tem que ser queimada, então nada se proíbe. No caso de emurim, os emurim são sacrificados no Betamigdash, no Mizbeach. Então se o Kohen teve o pensamento de chutzim mono ou chutzim komo com relação ao sacrifício dos emurim, de passagem que os emurim se proíbem, a carne também se proíbe, como nos casos de antes. Mas o oposto não. O Kohen tem a intenção de comer a carne, e a carne não é um alimento, porque a carne tem que ser queimada, nada se proíbe. Então analisa aqui uma lema messaiah. Também temos uma prova para Rabi Elazar de uma braita. Veshavim, sheim chishev be'achilat parim u'besrefatam lo asa velo klum. Fala a braita o seguinte. O Kohen abateu um desses parim anistrafim com o pensamento de comer a carne depois do prazo, nada se proíbe. A carne continua permitida, pode ser queimada fora de Jerusalém. A pessoa que comeu não tem o castigo de careta também. Então, também se o Kohen tem a intenção de queimar essa carne desses parim anistrafim, nada se proíbe também, porque não é um sacrifício. A carne não é sacrificada, a carne é queimada fora de Jerusalém. Então, fala Braita, a carne não se proíbe. Se o Kohen teve a intenção na hora do abate de comer a carne, ou queimar a carne, nada se proíbe. Mas lá, a Rishemba e Morimi Pagrupari, que parece da Braita, nesses casos, a carne não se proíbe. Quando o pensamento do Kohen foi sobre a carne, ou comer, ou queimar de forma inválida. A carne continua permitida. Mas parece que se o Kohen abateu o boi dos parim anistrafim com a intenção de sacrificar o sebo, também o sebo se proíbe, também a carne se proíbe de passagem, como disse Rabi Elazar. Assim parece da Braita, como Rabi Elazar. Será que tem uma prova? Fala na Alon. Prova não tem. Achisheba emurim e paglu emurim atzma. O que disse a Braita? Se o Kohen abateu o parim anistrafim com a intenção de comer a carne, ou queimar, como a carne continua permitida. Se o Kohen abateu o parim anistrafim para sacrificar o sebo, como o sebo se proíbe. Podemos dizer que isso que falou a Breta. Não tem prova para o que disse a Breta que a carne também se proíbe de passagem. Pode ser que não. Uma vez que a carne não é considerada um alimento porque tem que ser queimada, e também não é sacrificada, é queimada fora de Jerusalém. Talvez a carne nunca se proíbe por Rutzes Manu Rutzim Komo. Prova, fala melhor, não tem. Tashma, outra tentativa de prova, agora contra Rabi Elazar. Parim Anistrafim, Beserim Anistrafim. Relações e sacrifícios que a carne é queimada. Fora de Jerusalém. Molim Baem Shogdeshu. No momento que o animal é santificado, se faz o Ekdesh, existe a proibição de Meilá. A pessoa não pode ter um proveito pessoal disso, como ele não pode ter um proveito pessoal de nada do Betamigdash. Então, o animal foi santificado, existe a lei da Meila. Nishretu, Urshiru li paser betvulhom ve mechusar kipuri. O animal foi abatido como um sacrifício. Tem a mesma lei do que o sacrifício. Se impurifica da mesma forma do que qualquer outro sacrifício. Por exemplo, com relação a sacrifícios, um tvulhom ou mechusar kipuri impurifica. A pessoa estava impura, foi no mikve. Até o pôr do sol, ele é um tuvolió, tem uma impureza leve. Ele tem o poder de impurificar sacrifícios. Tem o poder de impurificar também esses sacrifícios para Iman Israfim, Seriman Israfim, depois do abate. O Mechusar Kippurim, a pessoa estava impura, uma impureza de Sivá ou de Metzorá, por exemplo, ele tem que ter sacrifícios para se purificar. Ele não trouxe ainda. Ele tem uma impureza leve. Então, ele já foi no Mikve, já passou o pôr do sol, não trouxe os sacrifícios ainda. Ele tem o poder de impurificar esses sacrifícios também. O Beliná. Aí fala a Braita o que a Braita estava procurando. Liná. Com relação a Parim Anistrafim, por exemplo, então, se passa a noite e amanhece, o sacrifício se invalida. Então, Melaf, Liná de passar. Beshmaminá, amigo de Pasla Beliná, Pasla Babi Makshavá. Então, aparentemente, o que a Braita veio dizer é que se a carne dos Parim Anistrafim não foi queimada fora de Jerusalém e amanheceu, a carne se invalidou, assim que parece. Então, fala uma vez, meu amigo de Pasla Beliná, Pasla Ba, Machavá. Aparentemente, o que você vê daqui? A carne se invalida quando amanhece. Então, se a lei da Liná se aplica à carne, então também se aplica a lei do pensamento de Liná. O Coen abateu para Iman Israfim com o pensamento de queimar a carne depois do amanhecer. Parece que a carne se invalida. Não como disse Rabi Elazar. Rabi Elazar disse que a carne não se invalida. Somente se o Kohen, ele também abateu o Parim Anistrafim com a intenção de sacrificar o sebo, Hutres Mano Hustrim, como de passagem que o sebo se invalida, a carne também. Parece da Braita que a lei da Liná se aplica à carne. Se passa o amanhecer, a carne não foi queimada ainda, a carne se invalida. Então parece também que se os Parim Anistrafim são abatidos com o pensamento de Machshavat Liná, que o Kohen pensou na hora do abate em queimar a carne depois do amanhecer. Parece que a carne se invalida. Não como disse Rabi Elazar aqui, não. Malô, não tem prova. Liná de Muri. Conforme Rabi Elazar, o que a Breda veio dizer é que se o sebo dos Parim Anistrafim não foi sacrificado no Mizbeach e passa o amanhecer, isso se invalida. Então, assim também, se o Kohen abate Parim Anistrafim com o pensamento de queimar, sacrificar o sebo depois do prazo, o sebo também se invalida. Então não tem prova contra a Beleza. Perudami netaneseva kulan moalim baem al betadeshen ati utach abasar. A sequência dessa braita se refere à carne. Diz que no momento que a carne foi queimada e já se transformou em carvão, não existe mais a lei da meila. A pessoa pode ter proveito desse carvão. Até esse momento que a carne se tornou carvão, antes disso, existe a proibição de Meilá. Não pode ter proveito dessa carne. Então a sequência da Braita se refere à carne. Diz que no momento que a carne se tornou carvão, a mitzvah da queima já foi feita, então o carvão é permitido. Então, Michal Derish Aliná de Passar. Então, aparentemente, o que a Braita falou antes da Liná, amanheceu e se invalidou, se refere também à carne. Então parece que a carne se invalida quando amanhece, e parece que o pensamento de Liná também invalida a carne, não como Rabi Elazar diz. Então volta à prova. Não tem prova. Uma coisa é o começo, outra coisa é o final da breta. Pode ser que Liná, é como Rabi Elazar vai dizer, que se refere que amanheceu e o sebo se invalidou, e Emurim se invalidou. A sequência se refere à carne, é outro assunto. Não tem prova nem a favor de Rabi Elazar nem contra. Metiv Rava, pergunta Rava. Veru Sheri Mefaglim, Veru Mitpaglim. Essas são as coisas, partes do animal, que não tem a lei do pigu. Então, Mefaglim significa que o Kohen abateu o animal com a intenção de comer uma dessas coisas. Hutzes Manou Hutzem Komom. O sacrifício continua válido. Veru Mitpaglim é que o Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne de forma proibida, mas essas partes não se proíbem. A carne se proíbe, essas partes que não são alimentos, ou não são partes do sacrifício, não se invalidam. Vamos ver cada caso. Semer Sheberashek Vasi. A lã da cabeça da ovelha. Vesear Shebezakan Teashim. A barba do bode. Não são alimentos. Veor. O couro do animal. Verotev, o caldo da carne, que mesmo que é um alimento, não é considerado como parte do sacrifício. Vekipá, as partes que grudam no fundo da panela quando a carne é cozida. Vealal, O nervo do pescoço de um animal de porte não é um alimento. É muito duro. Ve'amur'a, o primeiro estômago do pássaro. Ve'atzamot, os ossos. Ve'agidim, os nervos que não são comidos. Ve'akarnaim, ve'atlafim, os chifres dos animais. Ve'ashlil, ve'ashilia, o feto e a placenta. O leite é um alimento, mas não é considerado como parte do corpo do animal. O betzeturim e os ovos também não. Kulan lo mefaglim velo mitpaglim. Com relação a tudo isso, fala a Braita, não tem a lei do pigur. O coelho, digamos, abateu o sacrifício para comer os ossos do animal depois do prazo. Tudo continua permitido. Ou o coelho teve a intenção de comer a carne depois do prazo, os ossos continuam permitidos. E as outras coisas também que não são alimentos. Ou não são parte do sacrifício. Então não tem a lei do pigur com relação a tudo isso, não tem a lei do notar também. Passou o prazo permitido do consumo da carne, passando esse prazo a carne é notar, é proibida, e tem o castigo de careta quem come. Com relação a essas partes do animal, não tem a lei do notar, não tem o careta, não são alimentos que são partes do animal. Vê também, o impuro que comeu a carne do sacrifício tem o castigo de caret. O impuro que comeu uma dessas partes, não comeu um alimento que é parte do animal, e não tem o castigo de caret. Ve'amalemen bachutz patur. Fala a Braita mais, a pessoa sacrificou uma dessas partes fora do Betamigdash, não tem o castigo de caret também, porque essas partes não são sacrificadas no Betamigdash. O que é sacrificado no Betamigdash e a pessoa sacrificou fora, ele tem o castigo de caret. Mas se a pessoa sacrificou fora o que não é sacrificado dentro, não tem o castigo de caret. Então, mais lá, o que se vê dessa breta? Lo mefaglim hazevach, velo mitpaglim machmat zevach. Isso é Belazar antes, com relação ao feto e à placenta. A maioria das pessoas não come essas partes. Então, se o Cohen teve o pensamento de pigur, com relação a essas partes, chutz vano chutz nukomo, nada se proíbe. Mas se o Cohen pensou o pensamento de Rutz Baruchus como com relação à carne, de passagem que a carne se proibiu, essas partes também se proibiram, porque para algumas pessoas, minoria das pessoas, isso é um alimento. Então levamos em conta. Uma vez que para algumas pessoas isso é um alimento, de passagem que a carne se proíbe, isso também se proíbe. O que se vê dessa braita é lome faglim, velome paglim, com relação ao feto e à placenta, a Breda diz lome faglim. O Cohen pensou na hora do abate de comer o feto e a placenta. Fora proibida, nada se proíbe. Velomit paglim, achmat zevach, aparentemente, velomit paglim é que o Cohen pensou pensamento de pigur para comer a carne de forma proibida. Parece velomit paglim. Essas partes, o feto e a placenta, não se proíbem. Não como disse Rabi Elazar. Elazar disse que isso se proíbe de passagem. Fala, lo. Prova também não tem. Velomit paglim et azevach, velomit paglim machmat atzman. Que disse a Braita, conforme Rabi Elazar, que se o Cohen pensou o pensamento de pigur para comer o feto ou a placenta chutzes monochutzes comum, nada se proíbe. Nem mesmo o feto e a placenta. Não só que a carne não se proíbe, também o feto e a placenta, que o Cohen pensou sobre isso em comer de forma chutzes monochutzes comum, também isso não se proíbe. Então, vai falar da Bielazar que no caso que o Cohen pensou sobre a carne, de passagem que a carne se proíbe, o feto e a placenta também. Pergunta, Yahri, se é assim, Adiktanesei, fale a sua sequência. Kulan lo mefaglim, velo mitpaglim, atulam ali. A Breda repete, lo mefaglim, velo mitpaglim. Por que a Breda tem que repetir? Deve ser que veio incluir, generalizar mais. Então deve ser que veio dizer que mesmo se o pensamento foi sobre a carne, o feto e a placenta, lo mitpaglim, não se proíbe. Mas aqui não, também. Conforme o seu raciocínio, eu tenho uma outra pergunta. Enchavin alav mishum pigur. Atulamali. A Breda repete. Não tem a lei do pigur. Por que tem que repetir? O que isso daí inclui? Não vai incluir nada. Elaide de bai limit na notar vetame. Está na pigur. Então, de passagem que a Breda quis dizer a lei do notar e do impuro. De passagem, me ensinou também o pigur outra vez. Não vai incluir nada, é só de passagem. Então assim também, de passagem que a Breda quis dizer a lei do sacrifício fora do Betamigdash, dessas partes que não tem o caret, a Breda incluiu também essa lei de lo mefaglim, lo mitpaglim, mas não veio incluir nada, foi só de passagem. Então não tem prova. Rava Amar disse Rava, af anana metanina, se vê da nossa Mishnah a favor de Rabi Elazar. Por quê? Ashochet da mugdashim lechol shlim ve'oshilia bachutz, lo pigel. O coelho bateu o sacrifício para comer o feto ou a placenta do animal, chutzes manou, chutzem como, não tem ali do pigo. Nada se proíbe. Porque para a maioria das pessoas isso não é um alimento. Então, da moleque da Turim, lechol betzem bachutz, lo pigel. Aí fala a Mishnah, o coelho bateu o pássaro para comer os ovos, chutzes manou, chutzem como, os ovos. São alimentos, mas não são parte do corpo do animal. Então, nada se proibiu por pigo. Vadartani, a Mishnah repete. Halam mugdashim u betzeturim. A Breda repete os ovos e inclui o leite, dizendo que ele chayav alei mishum pigul notar betame. Com relação aos ovos e o leite, que não são parte do corpo do animal, não tem as leis do sacrifício. Não tem a lei de pigul, nem de notar, nem do impuro. O impuro comeu o leite ou os ovos, não tem o carete. Passou o prazo do consumo da carne e a pessoa comeu os ovos, bebeu o leite, não tem o carete. E também não tem a lei do pigul. Quando a Breda menciona isso, menciona o leite e os ovos. Hashli b'shiliach hayavim. Então parece no final da Mishnah que com relação ao leite e os ovos, nunca tem a lei do pigul. Com relação ao feto e à placenta que a Mishnah disse antes, e não incluiu aqui, parece que tem situações que, com relação ao feto e a placenta, tem a lei do pigur. Então, se vê da Mishnah como Rabi Elazar. Uma coisa é quando o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Hutzes Manu Hutzim Komo sobre o feto e a placenta. Não são considerados alimentos, conforme a Halakha, ou não são alimentos normais, porque a maioria das pessoas não come. Então, nada se proíbe. Mas, se vê no final da Mishnah, diz Rava, que tem situações que tem a lei do pigulo com relação a isso, numa situação que o Cohen pensou o pensamento sobre a carne, então de passagem que a carne se proibiu, isso também se proibiu, porque para algumas pessoas isso é um alimento, então é mais ou menos um alimento, está no meio. Continuamos, tranada, temos uma Mishnah na frente, o Balei Mumi. Vimos uma lei faz alguns apê, vamos ver melhor também na frente, a lei do Mizbeach Mekadesh. Ou seja, tem sacrifícios que são inválidos, mas são levados para o Mizbeach, são queimados, mesmo que não deveriam ser queimados. Quando são levados para o Mizbeach valida. Porém, falta na cama, se o animal é defeituoso e é levado para o Mizbeach, não pode ser queimado. Vamos ver por que melhor depois. Rebbe Akiva Machshir Bebalei Mumim. Diz Rebbe Akiva, o animal é defeituoso, é levado para o Mizbeach, pode ser queimado. Amar Rabbi Chiya Barab, Amar Rabbi Yochan. Fala Rabbi Chiya Barab em nome de Rabbi Yochan. Lo yichshi Rabbi Akiva, ela bedukin shebaim. Hoi lekshirim baofot. Fala Rabbi Yochan, explicando o que disse Rabbi Akiva. Rabbi Akiva não se refere a qualquer defeito. Se refere a um defeito específico. O animal tem um problema no olho. É um defeito fraco. Assim como a gente vê que no caso do pássaro, se o pássaro tem esse defeito no olho, pode ser sacrificado. Então é um defeito fraco. No caso de um animal de porte, é também um defeito fraco. Então, se é levado para o Mizbeach, pode ser queimado. Mas se o animal tem um defeito grave, digamos, o animal não tem uma perna, é um defeito grave, não pode ser queimado, também conforme Rebbe Akiva. Deu Shekadam, Ikdishan et Muma. Fala Bilhan mais uma limitação. Rebbe Akiva se refere a um caso que o animal, na hora que foi santificado, não tinha esse defeito. Então, a santificação funcionou, se recaiu. Depois o animal sofreu o defeito. Fala Bekiva, com relação a esse defeito do olho, pode ser sacrificado. Por ambos os parentes. O modelo é Bekiva, Beolat Nekeva, de Keman de Kadam, Umalek de Shadam. Com relação a um sacrifício de Olá, no caso de um animal de porte, tem que ser um animal macho, para um sacrifício de Olá. No caso de um pássaro, pode ser um pássaro fêmea. Fala Bekhanan, se a pessoa santificou uma vaca, por exemplo, ao sacrifício de Olá, essa vaca foi levada para o Mizbeach, não pode ser queimada. A Torá diz que no caso de um animal de porte, tem que ser animal macho. Então, o animal também era fêmea na hora da santificação, obviamente. Então, como disse Rebbe Yochanan antes, na hora da santificação, a santificação não funcionou. O animal é fêmea. Então, não funcionou, então se é levado para o Mizbeach, não pode ser sacrificado. Mesmo que um pássaro fêmea possa ser sacrificado para o sacrifício de Olá, fala de Uchá no caso de um animal de porte, a Torá diz, não sacrifica uma fêmea. Então, é algo que invalida o sacrifício, e a santificação também não funcionou. Portanto, mesmo que se a fêmea é levada para o Mizbeach como uma Olá, não é queimada. Metive a biseira, pergunta da biseira. O que disse a Breta antes? Tinha uma fêmea e o Cohen, digamos, ele sacrificou o feto e a placenta fora do Betamidash. Não tem o castigo de Karet. Porque o feto e a placenta não são sacrificados no Mizbeach. Hameiman, Hayav, parece daqui que com relação à carne do feto, que foi sacrificada fora do Betamidash, não tem o Karet. Parece que com relação à fêmea, sim. A fêmea foi queimada fora do Betamidash, tem o castigo de Karet. Qual é o caso? Para a pessoa ter um castigo de Karet, tem que ser algo que é sacrificado no Betamigdash. Deu lado Nekevá. Tem que ser que se refere a um sacrifício de Olá. O único sacrifício que a carne é sacrificada no Mizbeach é o sacrifício de Olá. Então tem que ser uma fêmea que foi santificada para o sacrifício de Olá. E a carne da fêmea foi sacrificada fora do Betamigdash, a pessoa tem o Karet. Então o que se vê daqui? E a Marbishnama Kassavara Bekiva, o lado Nekevá. E malta loteri, a maneira de Akiva. Tudo bem se essa preta vai como Rebbe Akiva, não como disse Rebbe Yochanan. Tudo bem, se Rebbe Akiva sustenta que quando a fêmea é levada como sacrifício de Olá para o Mizbeach é queimada, aí dá para entender. A fêmea é queimada, a carne também, no Mizbeach se é levada, então se foi sacrificada fora do Betamidash, a pessoa tem o Karet. Ele ia amar te malta tere da mane. Porém, se Rebbe Yochanan tem razão, quando a fêmea é levada para o Mizbeach, não é queimada no sacrifício de Olá. Então, como qual opinião vai essa braita que diz que se a carne da fêmea, assim aparentemente parece, a carne da fêmea foi queimada fora do Bet HaMikdash, tem o castigo de Karet. Como qual opinião vai isso? Se Rebbe Yochanan tem razão que mesmo conforme Rebbe Akiva, a carne da fêmea não é queimada no Mizbeach. Então, fala para que não tem prova contra Rebbe Yochanan. Eima amale mem bachutz patur, ameimurei man chayav. Podemos dizer que a Breta falou o seguinte. Se o feto ou a placenta são sacrificados fora do Bet HaMikdash, a pessoa não tem o castigo de Karet. Mas se o sebo da fêmea é sacrificado fora do Bet HaMikdash, ele tem o castigo de Karet. Então aqui se refere a um sacrifício de Shlamim ou Hatat, que o sebo é sacrificado no Mizbeach. Uma fêmea é válida. Então, que se refere a um caso desses, que o sebo foi sacrificado fora do Bet HaMikdash, a pessoa tem o Karet. Pergunta da Menktani. Veiman Diumedidum. Aparentemente, a Breda veio se referindo à carne do feto. Diz que a pessoa que sacrificou a carne do feto ou da placenta fora do Bet HaMikdash não tem o Karet. Mas, então, o que se deduz é que se a pessoa sacrificou a carne da fêmea, da mãe, tem o Karet. Não se referindo ao sebo, aos demurim, e sim a carne. Então volta a pergunta. Então, agora vai explicar a diferença como Rabbi Yochanan vai estudar essa breita. Rabbi Yochanan vai dizer que a breita falou o seguinte. A pessoa, ele sacrificou o sebo do feto fora do Bet HaMikdash, não tem o Karet. Porque o sebo do feto não é sacrificado no Bet HaMikdash. A pessoa sacrificou o sebo da mãe, tem o castigo de Karet, sacrificou fora do Bet HaMikdash. Porque aqui se refere ao Shlamim, ao Hatat, que o sebo deveria ser sacrificado no Mizbeach. Então, pode ser que Rabbi Yochanan tenha razão, mas não traz nenhuma prova contra ele, que quando uma pessoa santifica uma fêmea para o sacrifício de Olá, mesmo que a fêmea é levada para o Mizbeach, não pode ser sacrificada. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. O que acontece se o Cohen abate o sacrifício com a intenção de não jogar o sangue no Mizbeach? Como ficarei nesse caso? Será que é como Ruth esmanou? Ou será que não? Não sei se com muito mais. Não, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.